aí.
O corte.
Bom. Arrumou o cabelo?
Arrumei.
Começando mais um Boteco do Metal, eu sou o Plínio, o seu host, estou aqui como sempre com meus amigos, companheiros de podcast, Rodrigo, Leandro e Cristiano Politoni. Tudo bom,
galera? Não me abraçou.
Beleza.
E hoje, cara, a gente traz um assunto discutível, polemicamente discutível, que é... Ficou errado isso aí, esse discutível, mas eu vou deixar não, Leandro
polêmico,
falar com você.
Polêmico.
Mamilos.
É, como é que é?
É polêmico?
Tá sucesso, bom. Qual que é o assunto? Fama e dinheiro andam juntos.
No metal, não é? No metal. Obviamente.
É, que aqui é o boteco.
Metal.
Se você não sabe,
boteco do quê?
O boteco do metal.
Do metal. Metal.
O do metal. O boteco do metal.
A Gerdau devia patrocinar a gente, né, velho?
Também. A Gerdau e a... E
eu tô aqui lá tentando entender por quê.
Eu também tô, mas...
Porque é do
empresa de ferro, velho.
Metal, né?
Metal!
Metal!
Tá bom.
Tá, mas então, explica um pouquinho melhor.
Que Gerdau fazia cano.
Rodrigo, de onde vem essa ideia?
Porque recentemente saiu aí uma matéria falando... O Corey Taylor deu uma entrevista aí falando que a galera ali do Slipknot... Ninguém tá rico ali, não, né? A galera vive bem, segundo ele mesmo. Palavra dele mesmo. A galera vive bem, vive uma vida confortável e tal, mas que ninguém ali tá rico. Eles fazem um show e tal, eles têm que pagar, né, todo o staff deles ali. Tem uma particularidade do Slipknot que eles são muitos ali, né? São
68
banda ali, né?
Só o Titãs, né?
Só na percussão.
Tem que...
Eu me pergunto se eles dividem meio-meio.
Tem que dividir.
Agora você sabe porque o Titãs ficou um saindo atrás do outro, aquela bicheira. Aqui ninguém ganha dinheiro não, velho.
Não, mas assim, porque esse é o ponto de partida, né? Foi essa declaração aí do Corey Taylor, mas será que isso não acontece aí em outras bandas, com uma outra galera? Eu acho que é algo que a gente vai discutir. Mas só pra o ponto de partida é esse. E tem uma... Falando ainda do Slipknot em particular... É uma banda que tem muito sucesso aí, tá muito em evidência. Tem até o festival aí deles, né?
O
Not Fest. Então, assim,
seria a maior banda de new metal que ainda está viva?
De longe, sim. De longe.
Com certeza.
Sei lá, bom.
Então, mas assim, antes da gente desviar, em resumo, né? A declaração do Corey Taylor for... Pô, a gente não é bilionário, não é milionário.
Não é rico, ele usou exatamente as palavras, a gente é classe média alta.
Exatamente, ele falou, a gente tem uma vida confortável pra gente, pra nossa família, é isso, mas a gente não tá abastado ainda.
Não tá rico,
Né? Não tá rico ainda.
Não deu um milhão.
Então, o episódio de hoje vai ser uma discussão de boteco em torno disso. Então, entra na discussão com a gente, abre uma cerveja, eu ia falar palavrão.
Aqui é uma family
abre
friendly.
Uma cerveja, pega um uísque, qualquer coisa, toma água, você não pode beber, tudo bem, não tem discriminação no boteco.
Senta aí, no Brasil deve estar um calorão. Tudo,
a gente vai julgar, mas não vai falar nada.
Não vai falar nada.
Julga em silêncio.
E manda aí no comentário, aí tudo que a gente falar aí, manda um comentário pra gente, manda uma mensagem, qualquer coisa aí, participa com a gente aí.
E antes polêmico! Também, se inscreve no canal.
Ou não.
Dá like. Compartilha com os amigos. Leandro, ele rama pra trás, meu.
Dá um like aí. Se não gostar, depois dá um dislike.
Dá um dislike também.
É.
Então. Tá, ele...
Cara, se tá duro pro Slipknot.
Exato.
Exatamente.
Se o Slipknot não tem dinheiro, quem tem dinheiro, velho? Quem tem? Não,
mas é verdade, porque os caras têm, como a gente falou, tem o Not Fest, tem o festival lá. Eu acho que o Slipknot é muito bom em marketing, assim, porque eles tinham os bonequinhos lá da Funko. Como é que chama? Funko, né? Aqueles bonequinho cabeçudo. É camiseta, eles vendem merchan até do Not Fest, não é só do Slipknot, mas também do Not Fest.
Eles são uma marca muito forte.
Eles são bons, assim,
pra banda ser grande, só tem que ser bom de marketing.
Então.
Então tem aquela banda que a gente foi ver lá o ano passado, o show, Mushroom Red, que eles surgiram na mesma época, na mesma região, e Slipknot é bem maior que Mushroom Red.
É, sim.
Não, claro, tá louco. Eu acho que, bom, talvez Ghost hoje seja maior, mas eu acho que tá nesse nível de Ghost, tá no nível de Sabaton, essas bandas que arrastam multidões.
Cada
entendeu?
Um no seu estilo, mas arrasta multidão.
Mas eu diria que até maior, porque o Sabaton não tem um festival dele.
Exatamente.
Sim, exatamente. Tem mais estrada também.
Tem o festival deles e tem o cruzeiro deles.
Quem é o Sabaton? Ah, é?
E tem isso tudo já, velho?
Não, é que vocês não sabem que já falamos aqui Sábado é maior que Halloween, cara. Já tá falado o Boteco do Metal.
Palavras de Chris. Não, não, o Boteco do Metal não é palavra do Boteco do Metal.
Mas assim. Isso aí também dá um episódio. Mas o. Mas independente. Porque maior em quê? Em grana, em história, várias coisas. Mas voltando pro Slipknot. Porque também eles têm isso tudo, mas isso tudo custa dinheiro, né? Tipo assim, fazer um Knotfest custa dinheiro, pagar cachê de banda custa dinheiro, fazer tudo isso custa dinheiro.
Sim. É quando você vê um show, cara, só a infraestrutura que tem ali é um negócio impressionante. A gente foi recentemente pro show do Metallica lá. Cara, o ingresso custa caro, tudo é um lugar grande, mas a infraestrutura é um negócio impressionante, né?
Cara pra falar pra você...
Montar aquilo ali não...
Metallica, né, velho?
Sim, mas assim, Metallica faz um negócio extra especial.
É muito funcionário, é muita logística, é muito dinheiro gasto.
Mas assim, acho que...
Mas é muito dinheiro entrando também.
É muito dinheiro. Gasta muito, entra assim, muito.
O Metallica também fez um... Acho que nem entra muito nessa discussão, porque o Metallica prepara um final de semana para ser... Eles estão tentando algo novo. Eles fizeram um festival que é tudo gira em torno do show deles.
Sim.
Foi 2 dias de show na mesma cidade, com intervalo, e dia do intervalo, um monte de coisa sobre Metallica. Você ia no cinema, tinha um monte de sala que tava passando filme do Metallica, tinha show de banda cover tocando oficialmente por evento, tinha banquinha de merchandise pela cidade. Eu acho que é um outro modelo de negócio.
Não, mas eu tava... Sim, mas assim, eu mencionei o Metallica só pra falar mesmo da infraestrutura mesmo, que você imaginar o cara pegar um estádio e montar tudo aquilo ali não deve ser...
Sim.
Fácil, barato.
Mas tu não faz isso se tu não vai conseguir ganhar o que tu investiu. Tu não vai investir se tu não vai ganhar.
Em teoria, então, né? Mas na prática...
Porque você não sabe.
Sim,
mas o Metallica, ele sabe que vai... É. Normalmente, ele para uma cidade, como a gente até... Tem um especial do Metallica que a gente fez, com toda a experiência do Metallica. O que foi o Metallica aqui numa cidade que é acostumada com grandes espetáculos. Então, pro Metallica, sim.
Não, claro, não é do mesmo nível.
Quando você monta algo, você não tem certeza. Tem esse, por exemplo, o caso do Moa, né? O cara foi lá, tipo, ele vende ingresso, ele acha que vai ganhar o suficiente para fazer acontecer o negócio. Mas não existe garantia, né?
Mas hoje...
Fala em Moa.
Eu tô 2 perguntas.
Já deu trigger.
Já ficou.
Primeiro...
Quer saber o passado do Plínio com Moa antes de você falar?
É o gatilho.
Tem quanto? 3 episódios contando sua história triste?
Tem pelo menos 3, né?
Pelo menos 3.
Primeiro, a pergunta que eu queria fazer primeiro é que me desmascararam aqui. Eu ia perguntar o que é Moa. Não sei, não conheço. O segundo, que Leandro Boy já falou aqui que você... Não faz festival contando com ingresso, com venda de ingresso.
Não faz.
Então se faz, patrocínio, quem paga festival é patrocínio, é um bocado de coisa. Venda de ingresso é o plus, né? Então é a mesma coisa, deve ser coisa com o Slipknot, no caso do Knotfest. Eles não contam com a preço, tipo, porque vamos dizer, eles vão fazer o Knotfest no Brasil, real, eles são americanos, eles contam em dólar. Então, tipo assim, se você fazer no câmbio, dependendo do câmbio da época, a galera vai ganhar menos ou ganhar mais. Então é uma coisa muito flutuante. Então tem que ter algo a mais pra poder pagar todas as...
Tanto é que na época que o real tava mais valorizado lá, tinha uma época que tava muita banda indo pro Brasil, né? Mais do que...
Que tinha mais poder de recurso.
É, vale dinheiro, né, velho?
É, lógico. Então... Mas tem que valer a pena.
Tem que ver o preço do ingresso local. Tá, vai pagar minhas contas lá em casa, vai pagar meu aluguel.
Só que assim, o Slipknot, ele não vai vir tocar aqui ou no Brasil, qualquer lugar, se ele não receber o dinheiro inteiro, entendeu? Ele não vai depender de se for uma pessoa no show do Slipknot ou 10 mil, ele vai receber igual, né? Porque é o produtor que vai organizar. Isso no show do Slipknot. Então, não sei...
Mas no festival, como é que é?
No festival já é outra vibe, né?
Mas a gente tá falando de banda grande, Slipknot, Metallica. Se a gente trouxer pra banda mais... Nem banda, vamos trazer artista. A gente acabou de gravar um episódio falando do Mark Portnoy voltando pro Dream Theater. Quantas bandas ele tinha?
68.
68 bandas. O cara tá trabalhando pra caralho, velho.
Sim.
Sim, hoje em dia, pro músico...
E ele é um cara que não se declara um rico com...
Você
vê as escolas que os filhos dele estudam e tal, tipo, alguma coisa de classe média alta, não é o top do top, não, da região.
É, mas como é que é o baixista do Angra agora? Esqueci o nome.
Andreoli.
O Andreoli falou assim, ó. São mais ou menos seis meses de trabalho duro, focado dentro de um estúdio para fazer o álbum. Depois de produzir, tu sai para fazer turnê e tal. E então, nesse tempo todo, tu tem que investir, porque não tem nada entrando, né? Bom, claro que vai ter entrando, né? Então, é muito investimento para tu ganhar a longo prazo, acredito eu, né? Ou até nas turnê. Então...
O cara tem que saber gerenciar bem também, né? Porque não tá entrando sempre inteiro.
A gente tá falando de uma banda... Não só de uma... A gente tá falando de um músico que... Assim, ele toca numa das maiores bandas de power metal do mundo.
Sim. E tem outras... Né? Mesmo quando ele não tá saindo em turnê, tem outras fontes. Tem aí, em teoria, né? Tem a venda de CD, tem a venda de...
Não, mas pois é, ele falou assim, olha... Tem o mesmo
curso, Spotify...
Tem os cursos que ele falou, tem alguns outros projetinhos paralelos que ele faz... para ter esse complemento de renda. Então, isso o Andreoli no Angra. Então, já tem uma banda que é menor que o Slipknot, né? O Angra já...
Bem menor.
Bem menor que o Slipknot.
Não tem, acho, nem perto, né? O Angra tocou para 100 pessoas no
Fufuzio. Mas eu acho que foi o Marcelo Barbosa, né? Que falou isso, que o Angra não paga as contas, tá ligado?
Pois é.
Quem paga as contas é o Angra...
Marcelo Barbosa, só lembro TV Pirata. Põe aí um Barbosa.
O
que é que paga as contas?
Tipo, os cursos que ele dá, o workshop, por causa de coisa que ele faz como guitarrista, como músico, aulas, essas coisas.
O Angra é mais uma vitrine. Então.
Isso é muito impressionante, né? É. Até porque os ingressos de show, pra gente, assim, não é barato, né? Não, assim, a gente acabou de pagar aí o que? 160 conto no ingresso do
Como é que mas é um show, velho. Não é tipo, você compra o ingresso do show, vai pros 5 caras, 10 caras da banda, velho.
Porque tem. O produtor traz o show, paga o show e tenta ganhar o dinheiro do show, né?
Tem várias maneiras de vender o show. Tem o cara, o manager da banda que vai lá e vende o show e fala: você vai pagar X se você quer ter essa banda.
Isso.
E tem o outro. Tem outro tipo de contrato. A gente vai pagar esse percentual se você vier. Né? E é um monte de gente pra fazer essa coisa rolar. Tipo, a hora que você tem a banda. Aí hoje em dia a gravadora entra muito no esquema de ganhar dinheiro na turnê da banda. Tem muita banda nova que se fode no contrato com isso. Aí você vai ter o seu book agent, né? O cara que agenda teu show. Aí você vai ter o promotor local, você vai ter a casa. Tem que contratar funcionário. Tá? É muita gente. E às vezes você tem que pagar o cara que vende ingresso. Tipo, a Ticketmaster lá que cobra o...
Peguei, velho.
O ticket fee deles lá. É só o dinheiro da Ticketmaster fora que eles estão cobrando da banda ali, velho.
Monopólio total também.
É. Então é realmente é muita gente envolvida para fazer uma turnê. Você vai ver um show, você não tá vendo só aquela banda. Você está vendo muita gente. São milhares de pessoas trabalhando no show.
Mas é impressionante, né? É impressionante você ver assim uma galera, gente que, né, um artista que todo mundo conhece, que é conhecido no mundo inteiro, por quase todo mundo, mesmo quem não gosta da banda.
Gosta ou não gosta?
Conhece, reconhece. E o cara não.
Eu tinha um ponto para tudo que é.
Eu só ia falar que a questão do Andreoli, tá, só para fechar. Ele falou também que muito da grana que entra, porque hoje em dia pouca gente compra o físico, né? O vinil até tem um nicho. Mas o dinheiro que entra no streaming é do Spotify. E o Spotify, a gente já falou aqui, paga 0.00001 para cada play. Então é quase nada, tu precisa muito. Mas aí se tu boicotar, né? A Taylor Swift, ela boicotou o Spotify, ou alguns outros também.
Ah, é? Ela se fudeu, né?
E daí tu sai...
Tem que voltar com o rabo entre as pernas.
Tu sai da vitrine. Então, ruim com o Spotify ou com plataformas de streaming, pior sem ele.
Porque foi o Neil Young também. Tá ligado? Isso, o Neil Young também boicotou e teve que voltar, meu amigo. Eu não sei nem se voltou já, mas ele boicotou. Mas eu li que era ruim que o Spotify, pior sem ele. Era uma das coisas que tinha lá. Porque você realmente, como é o foco da galera que lhe escuta é pelo Spotify, se você sai daquilo ali... Tá ligado?
É a principal vitrine ali. Não
tipo,
tem.
O pessoal parece que ele esquece. É como se você... Tipo, aquele artista que ah, cadê aqui? Cadê aqui? Não tá fazendo tanta novela, tá ligado? Não tá mais em canto nenhum, ninguém lembra. É quando você sai do Spotify.
Assim, uma fonte de renda que o artista tinha, que era os royalties, né? De, de vender CD não existe mais.
É isso que eu ia falar, não existe mais. Acabou. Alguns artistas, eles ainda, não vou falar artistas, talvez seja empresários, gravadores também ali no meio, eles ainda têm uma certa relutância, como é, uma certa barreira, não sei exatamente o nome, a aceitar...
O streaming, tu diz?
Não, é aceitar a realidade de hoje em dia. Ainda acha, tipo, minha música pra ser tocada, ela precisa ser paga. E, tipo, o Spotify não paga, então, foda-se, tá ligado? Mas os infelizmente, ou felizmente, tá ligado? Tipo, não sei, pra gente é felizmente que o podcast tá no Spotify.
É verdade.
Inclusive, não só no Spotify, como em todas as plataformas de podcast.
Pra gente é felizmente também, porque você paga ali uma quantia por mês ali no Spotify e tem acesso a muita banda até nova, não sei o quê.
Pode bancar isso.
Não, né? Até nós, para nós, para o público final ali, né? Para o consumidor é muito bom.
Exato.
Para o artista é muito dúbio.
Porque o Spotify diz, lá pelo que eu lembro, que a gente tem um episódio que fala sobre isso, e pelo que eu lembro... 70% da receita que eles fazem, eles dividem entre os artistas. Então, assim...
Mas o jeito que eles dividem é muito baseado no jeito que é o rádio, né? Que é tipo, o cara pega um percentual baseado em alguma coisa... Não é aleatória, mas tipo... Pega todo o bolo do dinheiro.
Uhum.
Então pega o teu dinheiro lá, né? Então, vamos pegar o Cris Camboya, exemplo. O Cris lá, paga, quanto você paga pelo Spotify?
Pago nada porque eu estou na família de Plínio.
Plínio, quanto você paga?
Eu não lembrava disso.
Tu me excluiu da tua família, mas tudo bem.
Eu sou filho de Plínio.
Quanto que você paga lá pro Spotify?
Hoje é $16,99.
$16,99 dólares canadenses do Plínio vão lá pro Spotify. Spotify pega aquilo, divide 70%. Pega 30% pra eles lá, pra pagar os funcionários dele, todo 70%
pagar o servidor.
Artista. E tem programadores lá também.
Tem dois. Porque não sabem arrumar o...
Breve, alguém do Boteco do Metal ou não está mandando um CV. Depois do bônus.
Tomara que não seja pro Spotify. Então vamos lá. E 70% eles vão dividir, mas vão dividir como? Eles pegam o total de play lá, né? Então vai lá, sei lá, Taylor Swift foi 30%. Pega do dinheiro do Plínio, que não escutou, certo?
E vai pra ela.
Tem uma música que é muito má.
Pega, e você também.
Anitta recebe quanto?
Pega lá e vai lá pra ter o dinheiro do Plínio, que nunca escutou ela. Então tem essa má distribuição na parte do streaming aí, que não suporta quem você ouve, suporta o bolo. Mas a hora que você vai ver quem é dono do Spotify lá, você vai ver que as grandes gravadoras estão lá, cara.
Então.
Então, cacete. Mas eu tenho o ponto que eu ia colocar, né?
Eu te interrompi.
Não, interrompeu não. Você veio com um ponto também muito bom. Mas tem outro ponto que eu já saio do Spotify e volto para a questão do artista em si, de turnê e do.
Porque a fonte de renda do artista então, não tem mais turnê. O royalties. O que virou?
Aí virou a turnê, porque você tem que fazer show, brother. Você tem que fazer show. Se você fizer show. Show, não show, mas tem que fazer o merchandising, tem que. O Metallica, ok, ele se reinventa pra, né, pra... Claro que o Metallica, eu vou falar. Então toda banda tem que fazer. Não, o Metallica tem um...
Metallica, ele consegue fazer o que ele...
Ele consegue estar lá em cima, mas vamos baixar a bola.
A galera do Metallica tá ricaço, então.
Mas a galera usa a criatividade pra tentar, né, tipo, na turnê, fazendo, tipo, o Iron Maiden faz camisa temática pra cada cidade. A galera vai fazendo as coisas. Mas é que tá.
Isso. E é grana, né, velho? A fila tá grande lá. Cada camiseta... Camiseta, 50 dólares canadenses, 60 dólares canadenses.
Mas se parar a pensar, uma banda com praticamente 50 anos de carreira aí, só aumentando a fanbase.
Justamente. E aí vem o ponto que eu quero colocar é o seguinte. Então, como as turnês tiveram que... Né, são inevitáveis, tá ligado? Todo mundo hoje só ganha dinheiro...
Tem que ter a turnê.
Tem que ter turnê. Tipo, os Beatles, depois de um certo tempo, eles pararam de tocar porque só gravavam álbum. Sgt. Pepper's não teve turnê, Sgt. Pepper's.
Mas é diferente.
Não.
Eles pararam.
Ele tá criando um ponto. Vamos ver onde ele vai chegar.
Eu vou chegar. Isso não é a questão. Tipo, eles conseguiram viver de venda da vida dele, continuar ganhando dinheiro. E hoje em dia isso não é mais possível. Então, cada dia, a criatividade...
Não é nem um parênteses aí. Eles nem eram donos da música. Eles ganhavam um percentual da música deles.
Não, mas independente disso. Eles conseguiram...
Não, mas só para mostrar como o royalty era importante.
Sim.
Os Beatles, eles demoraram muito tempo para ser dono da música deles, mas... Quando conseguiu, que eles ganharam.
Quando conseguiram, o Michael Jackson comprou tudo. Mas. Aí foi mesmo. E até teve treta com o Paul McCartney por causa disso. É, mas então, aí, como hoje a turnê é imprescindível, e como tudo que a oferta é maior que a demanda, você tem que fazer algo diferente para poder atrair a atenção, para sobressair em meio a tanto show. Com isso, com o aumento disso, aumenta a exigência do fã. E com essa exigência do fã, aumenta a banda fazer mais coisas, que gasta mais dinheiro, aumenta
o fã. É um
ciclo que não para mais. Isso, seria isso a questão de que, tipo, mesmo uma banda com o Slipknot não consegue ser, tipo, milionária, como. Tipo, uma banda do tamanho.
A gente espera,
do...
né?
É o Slipknot. É uma banda. Ele morava numa mansão em Los Angeles. Na minha cabeça, ele morava.
Vamos ser sinceros, ele mentiu ali. Certeza eles são milionários
tá
ali.
Tá chamando o Quarteto de mentiroso na frente do Rodrigo.
Fala aí, Rodrigo.
Pega a faca. Mas assim, isso me fez pensar em dois exemplos aí do. Um deles é o Malmsteen. O Malmsteen, que é conhecido lá, que ele ficava exibindo a Ferrari dele.
As
Ferrari.
Toda vez que ele comprava uma Ferrari, ele comprava uma guitarra da mesma cor pra combinar.
Então.
Que é tudo vermelho.
E tem também, por exemplo, o caralho, esqueci o nome dele, o baterista lá do Motley Crue.
O Tommy Lee.
Que se você vê aí a série lá que fala da questão da fita com a Pamela Anderson e tudo.
Sim,
ele morava era quase como uma mansão ali onde ele morava, né,
velho? Ben Tommy, né? Esse é o nome da série.
É, e acho que era em Los Angeles, eu acho. Que é um lugar caro, né? E tinha uma mansão lá. Até você vê, eles falam lá que tipo, roubaram o cofre dele lá, o cofre grande que ele tinha lá, onde estavam as fitas. Eles nem se deram conta, levou tipo um mês, ou em torno de um mês, pra se dar conta que tinha perdido.
Mas pera lá, sumido. Né? Você tá falando da casa, Pamela Anderson no top do Baywatch.
Não, mas é.
Nunca ganhou todo o dinheiro na vida. E esse player, boa imitação.
Talvez ali, seja mais ela, talvez.
O dinheiro do Dr. Feelgood no auge da carreira.
Não, mas acho que, porque eu acho que ela se mudou onde ele morava, eu acho. Ela se mudou onde ele morava.
Ele
morava,
mas ele ganhava muito dinheiro. Ele foi então, o
Boteco do Metal realmente tá virando uma fofoca.
Será como ele falou do Beatles aí, será que a galera fazia muito mais dinheiro no passado do que hoje em dia?
Não, fazia. Tanto que, se você reparar nessa série que você vê a decadência do Motley Crue ali, a hora que veio o grunge. Uhum. Ele tocando, tipo, no estacionamento numa loja de disco.
Não, mas aí
dinheiro.
Mas é outra história. A história. Uma questão é você estar em evidência e estar fazendo dinheiro. E outra questão é. Não, entende? Tá em evidência e não tá fazendo
o suficiente. O que o Andreoli falou é assim, ó. Antigamente ganha.
Pô, velho, para de fazer Andreoli, velho.
É que
chama ele aqui, porra.
Andreoli, amamos você. Queremos você aqui. Ele falou assim, ó. Antigamente. Poucas bandas tinham muito dinheiro e hoje em dia tá um pouquinho mais. Então o John Schmo ali, ele consegue ganhar um pouquinho de grana ali nessa meiuca entre os Metallica da vida, os Slipknot da vida e os caras que não ganham nada. Então existe mais, tá mais espalhado a grana. Então tu consegue produzir a tua coisa, teu álbum e ganhar alguma coisinha. Então, por exemplo, essa banda aqui é uma banda que vocês nunca viram na vida. Paladin.
Fala no microfone.
Nem você.
Fui lá no show e os caras conseguem ganhar alguma graninha, né? Seja em merchan, seja na turnê. Mas assim, antigamente não conseguia. Então era muito.
Não, mas quem disse que ganha dinheirinho, velho? Quem disse que os caras estão pagando, velho?
Provavelmente não, né? É verdade. Mas assim. Pelo menos eles estão conseguindo sair em turnê, é isso que eu tô dizendo.
Não, eles estão conseguindo sair, mas você não sabe o sacrifício que o cara tá fazendo ali. Se tem um sacrifício ali.
Não, com certeza.
O Flotsam Jetson não faz muito tempo que cancelou a turnê porque não tá vendendo ingresso. Falou, não, a gente vai perder dinheiro na turnê.
Sim,
foi a única banda.
Foi no show dele, inclusive. Abriu pro Hammerfall.
Tu viste o Flotsam Jetson?
Abriu pro Hammerfall.
Porra, sou doido pra ver, velho.
Então, se tivesse comprado ingresso, eles tinham saído.
É verdade, faltou um ingresso pra ele sair.
Faltou um ingresso. Desgraçado. Mas, nem sei, cara. Se você acompanha de perto as bandas fazendo turnê, cara, eu lembro. Eu fiquei junto com um promotor aqui em Montreal da 13 Medias, pô, ia muito show dele. E ele fala, eu lembro uma vez, pô, Pain of Salvation, cara. Cheguei no show dele, pô, conhece algum hotel aqui perto? Eu falei, por quê? Os caras só pediram um banheiro, que eles querem tomar um banho, que eles estão na van faz 3 dias.
Putz, aí é demais. Né?
Aí teve um outro show acho que era Oceans of Slumber, eles estavam abrindo a turnê americana do norte-americana do, do Evergrey. E eu falei, e aí, como é que é essa banda? Na época eles não eram tão conhecidos aqui, né? Eu falei, de onde que vem? Não, os caras são do Texas, tudo, vieram aí. E tô pagando $100 pra eles fazerem o show.
$100, velho. $100, velho.
São quatro caras. Falei, não, eles até pediram o almoço que é o deles, guardaram pra comer à noite no hotel. Então.
Caralho, hoje é Slumber?
É, tem uma galera.
E o show do Evergreen que a gente foi, tinha 50 pessoas também, né?
Foi no mesmo lugar até o show. Então tem muita banda fazendo. Eu lembro o show do Moonspell, cara, no final, tinha um dos integrantes xingando e falou: nunca mais a gente vem na América do Norte, porque é muito sacrifício.
Mas ele, porque não tinha gente, não foi o que?
Cara, assim, se a gente. Não deu pra entrar em detalhes ali, né? O cara tá desfazendo os negócios dele, não quis especular muito, mas você para pensar, tipo, você faz show na Europa, né? É o da remédio da minha filha.
Ah, tá. Eu pensei que era ligando.
Você faz show na Europa, tudo, cê, uma hora, você. Sei lá, Paris, Bélgica é uma hora.
Sim, tá. Sim.
Você né? Vai fazer sim. Uma cidade. Próxima. Sei lá, Montreal, Toronto é 6.
Tô ligado, velho.
Fala então, de novo, irmão. Fala de novo aí. Então, Moonspell é a banda portuguesa, né?
Cara, tem um documentário, velho. Que, do Dave Grohl, que eu assistia. Não, porra, eu tava tentando. Tu tava falando, tu falasse de van, da galera. Tá 3 dias na van. Que ele fala, porra, velho, se você assistir esse documentário, é sobre. Deixa nos comentários que é sobre. É, David Go.
Você entrevista mais que o Plínio, esfrega na cara dele nos comentários.
É difícil, hein?
Entrevistando. Obrigado. Porra, tu tá gostando de mim hoje, porra? Tu nunca gosta de mim, tá gostando?
Tá um puxa-saco do cara, né? Eu ia falar o que eu vou querer depois, mas. Não vai. Não vai passar.
Não, é sério, o negócio que ele faz o comentário, entrevista o cara do No Doubt, um bocado de banda em geral, banda grande e banda pequena, até banda nesse ano. E fala sobre a vida na van, tá ligado? As bandas que saem fazendo
Estados Unidos. Na estrada.
Porra, eu mandei pra tu, acho, Leandro.
Você mandou, tô lembrando de alguma.
Porra, não lembro do nome.
Vai não assistir.
Ele ignorou, pronto, total.
Esse documentário, ele fala disso e tipo, ele fala dele na van nos anos 90.
90.
Ele entrevista o The Edge do YouTube e ele fala dele na van nos anos 80. Que é, obviamente, The Edge não manda. Ele tem um aeroporto pra ele. Mas. Mas, tipo, aí pra você ver como pelo Leandro tá falando aqui, o tempo mudou tanto que, tipo, aquele tempo romântico que era difícil, devia ser difícil pra caralho, hoje é muito pior.
Porque antes o cara tinha o álbum, o cara fazia a turnê pra poder vender mais álbum.
Exato, tinha um objetivo, agora, tá ligado? Aparecer, porque era uma das únicas formas de aparecer. Ou você aparecia, estourou na MTV, Smell Like Teen Spirit, ou você tem que vender álbum, aparecer pro público através de turnê.
Agora o cara faz um álbum pra ter uma desculpa pra ser em turnê.
É verdade.
Exatamente.
Você ganhar um dinheiro.
Exatamente.
Inverteu totalmente.
As produtoras, as gravadoras, desculpa, elas têm um papel muito menor, né, do que tinha antigamente. Né? Hoje em dia tu consegue fazer o teu álbum inteiro e lançar inteiramente tu mesmo, né?
Então vamos inverter o papo aqui e falar em termos econômicos, que o Rodrigo vai entender, vai poder iluminar a gente.
Vai.
Resumindo, antigamente a galera tinha renda passiva, hoje eles só tem renda ativa, né?
Acho que faz sentido.
Você que é o milionário do boteco aqui.
Não sou não, mas tudo
o
bem.
O último banco imobiliário que a gente jogou, você ganhou por milhões.
É, né? Aí está, então. Aí sim. Assim
que a gente ele comprou todas as moradias, expulsou minha família do banco imobiliário.
Tá foda. Na rua.
Na Cris rua. Pagou o aluguel dele.
Jamais teria expulsado seu Marcos. Expulsaria você, né? Seu Marcos não.
Mas resumindo, tipo tinha aquela renda passiva, o cara não fazia nada. Só ganhando os royalties hoje não, ele tem que ralar.
É, tem. É. Mas.
E a renda passiva acumula, né?
Um lado é bom, né? Porque ter tipo um sim pau no cu, esfregando na cara as Ferrari.
E tinha menos música, hoje em dia tem
mas
muito
ele,
mais.
Ele né? É ego, velho. Esse cara morre endividado, mas não fica sem Ferrari.
Ah, é verdade.
É.
Então, e tem também a questão da oferta e demanda, né? Tipo, a demanda é muito grande hoje em dia. Por questão de. Até no, no, na questão do...
Temos um tempo limitado para escutar, né? Ou a gente vai escutar, vou escutar exatamente. O Dream Theater ali, cada música é 15 minutos, eu vou escutar o novo do Iron Maiden.
Que é 15 minutos, o álbum é 18.
O novo do Sabaton, que cada música é 2 minutos e meio. Então, daí tu...
É, até pra ir em show também, tem tanta opção de show, pelo menos nós aqui, que somos... A gente é sortudo, né? De estar numa cidade onde tem muito show, mas... Chega uma hora que tem que escolher também, porque...
Não, mas tá pouco.
Tipo... Aí tem que escolher Iron Maiden ou Made in Quebec, eu escolho Made in Quebec.
Muito mais Made in Quebec.
O quê? Não, espera. Repete.
Escolhe o Made in Quebec.
Agora, Iron Maiden, quem é que tava no Made in Quebec? Quem é que tava no Made in Quebec?
Meus amigos.
Oh. Não me chamaram.
Nossa, tomar no cu.
Tem episódio aí eu chamando o Rodrigo pra
vir. E cara, pô, ó, eu digo a você, velho. Esse papo foi muito show de bola e eu gostei muito.
Todo papo é show de bola aqui, rapaz.
Sim, mas esse foi
quando
mais.
Quando eu tô, né? Quando eu tô.
É, esse foi bem mais do que o do ano passado. Galera, e se você... Bom, deixa aí no comentário a sua opinião, o que você acha, o que, tipo... É...
Tu acha que o Slipknot é pobre mesmo?
Não, mas não é só isso.
Será que é verdade?
Né? Será? Oh, meu Deus. E será, tipo, você, sei lá, tem alguém que é produtor de turnê ou, tipo, algo desse tipo e quer abranger as nossas visões sobre como é uma turnê e trazer uma banda pro Brasil ou algo do tipo, deixa aí no comentário. Se não, deixa o que você acha também no comentário, porque aqui também a gente só fala o que a gente acha. Então, foda-se. É. Tirando o Leandro, que sabe como é que é as paradas. A gente fica...
Sei porra nenhuma. Só sei um pouco mais que esses bosta. Eles inventam as coisas.
É. Você provavelmente sabe mais do que nós, então coloca aí nos comentários.
Eu sei alguma coisa, você sabe nada, é isso.
Então vamos para o nosso...
Começa com o Plínio, olha essa cerveja de Plínio.
Vamos gerar do que bebes o Mia aqui, ó. Lezes Crocs, velho. Eu pensava que era Lezes Escrotos, aí eu comprei por causa... Mas é não,
Lezes Crocs. É, os caras que usam croc.
Scroc é tipo... É tipo um cara que faz algo fora da lei, não é isso? Os fora da lei,
então,
né?
Então, é justamente... Porra, é foda aqui, pra caralho,
velho. Tá aqui, Scrocs ou Scrooks?
Eu não sabia o que era isso.
Tá aqui a história, aqui, ó. Inspiradas nas raízes profundas de Chicago.
Chicago, já não gostei.
Mas pô, Chicago é show de bola. Por que tu não gostou de Chicago?
Porque eu sou quebecois, aqui tem que ser quebecois.
O mafioso aí, ó.
Essa cerveja oferece...
El Capone, velho.
Uma... Al Capone, né?
Al Capone.
Al Capone é o mexicano.
Oh, ele não veio do México, não? Pra Chicago? Não foi?
Ó, tudo isso aqui pra falar que lembra do tempo da proibição, onde a venda do álcool...
Lei seca.
Da lei seca, era fora da lei. E de que é esse cabelo grande aqui, velho?
Richelle, ó.
É do Cris.
Então, porque aqui tem aqui, ó, Midwest, é tipo Meio Oeste, como é que é? Velho Oeste, sei lá.
Meio Oeste.
É, acho que é, não
Midwest,
é? Não sei
se meio do Oeste. Aqui tem a... É uma brincadeira de IPA. Tem a New England IPA, tem a East Coast IPA, tem o West Coast IPA. O cara criou essa Midwest IPA.
E tem um Kalenbeckzinho, show de bola. Essa cerveja é show de bola. É o Kalenbeck, pô. Kalenbeck.
A embalagem... A embalagem é show de bola, mas a cerveja...
Pode ter, velho.
Deixa eu falar. Ó, a embalagem é da hora, mas a cerveja dentro tá boa ou
não tá? Não, tava boa. Aqui,
nem gosta de IPA, velho.
Mas é um Midwest
IPA. Vai te embora, tu não gosta, nunca tomou IPA na tua vida.
Vamos avançar com esse Kibebs aí, Kibebs eterno.
Ó, aqui, ó. Os escrotos, Les Scrocs. Muito bom, velho. E eu aprendi hoje que Les Scrocs, que é a galera da Lei Seca. Os
fora da lei.
Fora da lei.
Do Capone.
Do El Capone.
El Capone. É o Capone mexicano.
Ele tava ali na fronteira do Texas.
O El Capone era do Brujeria, velho.
Oh, o cara não pulou ali, ó.
Pior que o esquema do...
Não pulou o muro?
Pior que o esquema do Al Capone era pegar cerveja ali na França, ali aqui pertinho da gente ali, né?
França é do lado aqui.
Pra você não sabe, Fred, Quebec e a França é do lado aqui.
É, tem uma ilhazinha ali. É, sério, tem uma ilhazinha perto.
É, a ilha Santa Helena, ali é onde fica o circuito.
Ah, é dali que ele pegava o...
É Santa Helena, é Santa Helena.
Que ele traficava o... Da lei seca do...
E tem um bar aqui em Montreal, mas só pra gente, aqui tem um bar em Montreal que é, tipo, lembrando a lei seca, que ele fica escondido, você tem que mandar um e-mail, diz a localização.
Não é assim, você... Você vai lá, é uma loja de roupa.
É, e você entra, tem um bar...
Já o cara abre a parede, não abre uma porta, abre a parede, Fala de você entrar no corredorzinho apertadinho, você chega lá no bar.
Aí, Cris.
Aí você vai pedir alguma coisa pra beber, você, o cara pergunta o que você gosta. Não pergunta o que você quer. Que gosto você gosta? Aí o cara vai preparar alguma coisa pra você.
Eu gosto, Chris, de Wish 21 anos. Prepara isso pra você, chega a 300 conto.
Pelo menos. Ó, Cris. Assim,
eu falei tudo que eu queria. O cara me mandou uma coroa.
Eu não sei.
O quê? Uma corona.
Então, Cris, então é eu não sei mesmo. Você, mas eu não fui chamado pra esse assim,
eu também não.
Os dois conhecem.
Eu nunca fui, pô.
Eu só fui com os amigos. Ah,
então, tá bom, então chama pra ir, cara.
Então vai, Rodrigo, tá bebendo
aqui. Eu tô bebendo aqui mais uma vez. É por isso que eu vou no Capone! Que eu tô tomando a cerveja mexicana aqui. A modelo.
É boa?
É muito gostosinha.
Essa modelo é o quê?
É uma modelo muito gostosinha.
Da onde? É uma modelo.
É do México, é o Capone. É a mulher do El Capone.
Lá na fronteira, mas isso aí.
Tô bebendo aqui a Borreal Lager, da segunda vez aqui.
Segunda? Já é a quinta? Já? Para de mentir pros nossos.
Eu tô bebendo uma Samuel Adams, que vem de Boston. Que vai ser sede da Copa do Mundo em 2026.
E a gente vai lá ver Irã com os amigos da namorada dele.
Já é uma porrada de Irã jogo. E, se você quiser comprar o Boteco na Copa, assina agora, entra no Patreon que a gente precisa de dinheiro para comprar ingresso.
Boteco na Copa, é verdade, ó.
Boteco do Metal. Boteco.
Oh, Cris, a minha esperança no fim do tudo.
Errei. Rodrigo, quem quer ir pra Copa do Mundo assistir Irã
com
o Lazy Croc é o Capone. México faz o quê?
É o Capone.
Galera, o Boteco do Metal tá em todas as plataformas de podcast, tá no YouTube, tá nas redes sociais, procura lá pelo Boteco do Metal, deixa o subscribe e recomenda os vídeos, o canal, áudios, vídeos também. Recomenda streaming. Tudo para os amiguinhos, dá esse suporte aí, essa ajuda aí pra a gente do Boteco.
Boteco do Metal, o podcast que tá ali em 1920, na Lei Seca, na fronteira entre Estados Unidos e México. Eu queria dizer um obrigado a todos os meus amigos aqui. E a gente volta logo mais pra você. Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau!